E você segue acompanhando as principais notícias neste início de semana, nesta manhã de segunda-feira, aqui pela Rádio USP, sempre trazendo para você uma cobertura especial a respeito da Covid-19. Temos trazido diversos especialistas de muitas áreas da universidade e dos principais centros de referência em saúde no país para falar sobre estudos, pesquisas e nada é mais aguardado, sem dúvida alguma, do que uma vacina que responda de forma satisfatória e segura a doença provocada pelo novo coronavírus, evitar a Covid-19. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre essa vacina da China que está no Brasil, já chegou à terceira fase de testes, já teve início, inclusive uma médica foi a primeira a tomar essa vacina chinesa no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 9 mil profissionais participarão desta pesquisa em todo o Brasil. Aqui em São Paulo serão testados 890 profissionais de saúde e a gente quer entender como é que isso funciona. Vamos conversar com o professor doutor Esper Calas. Ele é titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do HC, acompanha o teste da vacina e vai contar para a gente os detalhes. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com você e aos ouvintes da rádio mais uma vez. É uma satisfação grande poder falar sobre esse assunto especificamente, que é tão importante para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.
Primeira pergunta que eu faço, há muita euforia e alegria em poder, inclusive a médica que recebeu disse isso, é uma injeção de ânimo, mas muita cautela também, professor. Imagino, é importante a gente explicar para o nosso ouvinte, porque a pesquisa ela tem um processo, tem um tempo. Estamos sim na terceira fase dessa vacinação, mas tudo isso vai levar algum tempo ainda, não é? Na melhor das hipóteses.
Sem dúvida, a gente tem que celebrar a realização de pesquisas que vão esclarecer o que a gente gostaria de saber sobre vacinas candidatas contra a Covid-19. Cada uma delas vai gerar um resultado, cada uma delas vai ter um desempenho. É possível que muitas deem certo. Infelizmente, a gente tem que sempre colocar nessa balança a possibilidade de alguma não dar certo. E é para isso que nós fazemos esses projetos de pesquisa. Para a gente ter certeza que, primeiro, o que nós estamos fazendo é seguro, número dois, que é tolerável, e número três, que é eficaz na prevenção da Covid-19. Eu vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, começa a usar uma vacina e descobre que ela altera, por exemplo, algum exame laboratorial das pessoas ao ponto de isso não ser aceitável, ela não pode ir para frente. Se você faz uma injeção de uma vacina, a dor no braço é tão grande que a torna impraticável no uso do dia a dia, ela não vai para frente. Se você faz um teste de uma vacina e descobre que ela protege, no caso de coronavírus, o desenvolvimento da Covid-19 em menos de 50% dos vacinados, ela também não vai para frente. É claro que a gente não espera que isso aconteça com as vacinas que estão entrando em fases de teste final em pesquisas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas a gente tem que sempre manter essa cautela, fazer os estudos com o máximo rigor possível, gerar os dados da maneira mais criteriosa possível, para fazer o juízo de como a gente deveria usar e se deveria usar essas vacinas.
É importante esse aspecto que o senhor destacou, ou seja, nessa terceira fase, muita coisa já se conhece sobre essa vacina, nas fases anteriores. Então, o que o senhor disse é, mas algumas reações ainda podem ser esperadas e vão ser acompanhadas criteriosamente. Então, é importante falar, são dois grupos, explica um pouco para a gente como é que é feita essa pesquisa. Claro que não se sabe quem está tomando placebo ou quem está tomando a vacina, e todos eles receberão o mesmo tipo de acompanhamento, por quanto tempo?
Sim, vamos dar um passo atrás e lembrar que existem mais de 160 produtos sendo desenvolvidos para se transformarem numa vacina. É um número muito grande e, evidentemente, nós não vamos ter, daqui a um tanto de tempo, 160 vacinas na prateleira para serem decididos ou comprados se vão ser implementados na prevenção da Covid-19. Alguns poucos desses vão, entre aspas, sobreviver a esse processo de desenvolvimento, ou seja, eles vão mostrar que são úteis e vão ganhar o mercado. É claro que para você fazer cada um desses 160 ou mais produtos que estão sendo desenvolvidos, passarão pelas etapas de desenvolvimento laboratorial e muitos deles já passaram, cerca de 23 deles já entraram em estudos de pesquisa clínica em pessoas. Essas fases clínicas, só para lembrar os nossos ouvintes, são divididas em três: fase 1, que a gente avalia o escalonamento da dose, se você deve dar uma dose um pouco menor, intermediária, maior ou ainda maior. Depois você usa isso num grupo pequeno de pessoas, avalia os efeitos colaterais mais imediatos. Dando tudo certo, você pula para a fase 2, que você já escolheu uma determinada dose, e aí você aumenta o número de pessoas que vai receber, olha com um pouco mais de atenção para a defesa do sistema imune, que protege contra germes, se está sendo estimulado contra o novo coronavírus com essa vacina. A gente faz isso em testes de laboratório, com amostras de sangue colhida das pessoas após a vacinação, e depois você vai para a fase 3. A fase 1 e 2, habitualmente, é feita em um número menor de pessoas, mas, em muitas vezes, quando você tem processo acelerado, você faz um estudo combinado, que a gente chama fase 1/2. Então, na verdade, você escreve um projeto só, faz uma etapa inicial de escalonamento de doses, aumento progressivo de doses, verifica já um pouco da resposta imune e já emenda direto fase 2. Muitos dos laboratórios fizeram isso. E na fase 3, o que se quer é demonstrar se as pessoas que vão receber a vacina, que são pessoas que ainda não tiveram Covid-19, vão estar protegidas, no dia a dia, contra o desenvolvimento da doença. Esses estudos fase 3, Roxane, costumam ser muito grandes, eles têm milhares de pessoas, porque você não pode dar a vacina e depois dar o vírus para a pessoa. Isso não é considerado aceitável. Então você tem que dar a vacina para um número grande de pessoas e ver o que que acontece com elas com o passar do tempo. Se elas entram em contato com o vírus, você vai querer saber se elas estão protegidas ou não. Esses estudos fase 3, em geral, têm 9 mil voluntários, como é o estudo do Butantan, 30 mil voluntários, como é o estudo da vacina inglesa, ou até 50 mil voluntários. E qual que é a ideia? Você, para metade deles, dá a vacina. Para outra metade, você dá uma substância inerte, que a gente chama placebo. E aí a gente acompanha. E qual que é o interesse? Aqueles que estão no grupo que recebeu vacina podem estar mais protegidos ou não do grupo que recebeu a substância inerte ou placebo. E com o tempo, a gente começa a observar se as infecções são mais relatadas no grupo placebo ou não. Então, vamos dar um exemplo. Eu coloco tudo do Butantan, 9 mil pessoas. Depois de alguns meses, eu descubro que aconteceram 100 casos de coronavírus, infecção com desenvolvimento de Covid-19. Então, eu olho para esses números em um comitê independente, que tem acesso a qual voluntário recebeu o quê, abre os códigos e vê o seguinte: que 95 casos de Covid-19 que aconteceram foi no grupo que recebeu placebo e 5 foi no grupo que recebeu vacina. Qual que é a conclusão disso? Aproximadamente 95% de proteção. Agora, vamos dizer que eu abro o código e descubra que desses 100 casos de Covid-19, 50 aconteceram no grupo que recebeu placebo, 50 aconteceu no grupo que recebeu a vacina. Conclusão: não teve proteção, que os números foram iguais. E é assim que você realiza esses projetos. Como são projetos muito grandes, número muito grande de voluntários, muitos centros vacinando, um acompanhamento muito longo, não vão ser todas as vacinas que vão chegar nessa etapa, porque eles consomem milhões de reais para você fazer em infraestrutura, produção de vacinas, distribuição, coleta de informação, análise de dados. É uma coisa muito intensa do ponto de vista de pesquisa clínica que a gente fala. Algumas dessas vacinas estão entrando nessa fase. Então, nós temos essa nossa do Butantan, tem a vacina inglesa da AstraZeneca, a vacina americana de um laboratório chamado Moderna, a vacina da Janssen, que é também americana, que deve começar em meados de setembro, a Novavax, que recebeu 1,6 bilhões de dólares de investimento, uma outra companhia americana, que deve começar lá em meados de novembro, e a vacina da Sanofi, que é uma empresa francesa programada para começar o estudo fase 3 ainda no primeiro trimestre de 2021.
Aí, portanto, o Brasil está testando, está no grupo entre as principais vacinas que estão sendo testadas no mundo, né? Bom, muito bem. Então a gente entendeu como é que isso funciona, esse acompanhamento. Próxima dúvida, muitas dúvidas surgem, né, a respeito dessa vacina, muita curiosidade. E que bom que surge, porque as pessoas precisam ter informação sobre isso, especialmente sobre vacina. Que maravilhoso quando a gente tem uma vacina para prevenir uma doença. E muita gente deixando de lado vacinas já existentes por aí. Mas vamos tentar passar essa informação positiva para a população. Quero saber por que, doutor Esper, eles têm que receber duas doses, num espaço aí de 14 dias. Por que duas doses?
Porque nós temos diferentes formas de produzir vacinas. A escolhida pela Sinovac e que está sendo trazida para o Instituto Butantan é uma forma muito antiga de fazer vacinas. Você pega o germe, você mata ele no laboratório, o que a gente chama tecnicamente, a gente inativa, por isso que a gente fala vacina de vírus inativado, e injeta ele no músculo. Um exemplo de uma vacina assim que é muito corriqueira é a vacina contra a gripe. Todos os anos, campanha de gripe para as pessoas acima de 60 anos, para as pessoas que têm problemas respiratórios, para as crianças pequenas, para proteger desenvolvimento de gripe. Também é uma vacina com vírus inativado, ou vírus morto. E o que a gente sabe é que essas vacinas de vírus inativados costumam ter uma indução de resposta imune que é um pouco abaixo das vacinas com vírus enfraquecido ou vírus atenuado. Isso classicamente a gente sabe. Por exemplo, você pega a vacina contra a febre amarela, é um vírus enfraquecido, atenuado, induz uma resposta imune muito forte. Tanto é que hoje é preciso somente de uma dose para o resto da vida, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Mas as vacinas de vírus inativados ou vírus mortos requerem um estímulo maior. Então a gente programou nesse estudo fazer duas doses com intervalo de 2 semanas. Isso é respaldado pelo estudo inicial que já foi feito com aproximadamente 500 pessoas, fase 1 e fase 2, que foi realizado fora do país. Ali se viu que duas doses, tanto com intervalo de 28 dias e 14 dias, que são 2 semanas ou meio mês, tem um efeito muito semelhante na indução de resposta imune contra o coronavírus. Essa resposta, Roxane, foi medida através da verificação da produção de anticorpos. Esses anticorpos apareceram em mais de 90% das pessoas no estudo fase 1 e fase 2, intervalo de 14 dias, duas doses da vacina. E isso trouxe confiança por se imaginar que esse esquema de vacinação poderá proteger contra a Covid-19.
Agora, doutor Esper, a expectativa é 3 meses para dar essas duas doses a todo este grupo, é isso? Em menos tempo será impossível, né? Imagino.
Exato. São 12 centros de pesquisa espalhados em vários estados. Se eu lembro todos de cor, é Estado de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro.
Isso.
Então, preparar todos esses centros e cada um dos 12 pesquisadores, eu e mais 11, coordenando cada um desses centros, para conseguir trazer todos os voluntários, coletar e vacinar todos, é um esforço muito grande. Porque isso não é feito como se fosse uma campanha de vacinas, onde você vira para a pessoa e fala: como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Quero fazer vacina? Quero. Está aqui a vacina. Pum, pum, vai embora. Nesse caso é diferente, é um estudo de pesquisa. Você recebe a pessoa. Ela é apresentada a um termo de consentimento livre e esclarecido que tem que ser lido, tiradas as dúvidas sobre o estudo, depois faz o teste para anticorpos contra o coronavírus, porque só vão participar aqueles que forem anticorpos negativos, depois passa-se por uma avaliação clínica, laboratorial, colhe a amostra de sangue, recebe a vacina, espera 1 hora e vai embora. É complexo porque não só você tem que fazer todas as etapas, mas você tem que coletar todas as informações da forma mais rigorosa possível. A gente não pode chegar no fim do estudo e não saber, por exemplo, se ele teve dor ou não teve dor no dia depois de receber a vacina. Todos recebem um caderninho que tem que fazer as anotações diárias, são recebidos 15 dias depois, 1 mês depois, 1 mês e meio depois, 2 meses depois, e aí vão espaçando essas visitas. Para fazer tudo isso, deveria-se, portanto, juntar esforços dessas 12 equipes, e a gente imagina que até o final de setembro consigamos vacinar as 9 mil pessoas. E lembre-se, ao fim dessa vacinação, metade dessas quase 9 mil pessoas receberam vacina, outra metade recebeu placebo, e aí sim a gente vai acompanhar para ver o desenvolvimento ou não de Covid-19 na prática diária de cada um desses voluntários. E é isso que vai dizer se a vacina vai ser eficaz ou não. A gente vai ter que aguardar um tempo para ver se essa resposta vem positiva ou não. E isso demora mais alguns meses. Então, a gente tem que olhar mais para o fim do ano, começo de 2021, como sendo prazos razoáveis para a vacina dar a resposta se ela funcionou ou não.
Bom, o Instituto Butantan tem muita experiência com vacinação, né? Vocês têm total controle sobre esse projeto de vacinação, apesar de ser acompanhada por uma comissão de pesquisadores internacionais que tem acesso, né, à plataforma científica para observar o andamento, garantir inclusive a transparência de todo o processo. É um modelo de vacina já bastante conhecido, então tudo indica que esta fase seja bem-sucedida. Para finalizar, como é que o senhor projeta a possibilidade da população receber essa vacinação? Estamos cada vez mais próximos dessa realidade, para concluir, doutor Esper, mais seguros disso?
Eu acho que isso é um ponto muito importante para se levar em consideração no desenvolvimento desses projetos de pesquisa. Afinal de contas, não basta só fazermos um estudo, tem toda uma etapa depois de acesso ao produto, transferência de tecnologia e produção.
Sim.
Por isso que eu acho que o Instituto Butantan tem uma vantagem muito grande, porque ele tem uma capacidade enorme de produção de vacinas e estabeleceu essa parceria com o laboratório produtor. A mesma coisa vale para a vacina inglesa da AstraZeneca, porque o Ministério da Saúde capitaneou um contato com a Bilmanguinhos, que também é uma estrutura extremamente reconhecida internacionalmente, capaz de produzir vacinas no Brasil, e eles estão implementando uma transferência de tecnologia caso a vacina da AstraZeneca seja eficaz. Então, as duas estão bem posicionadas aqui no Brasil para abrir as portas de transformar, quer seja a vacina da Oxford AstraZeneca, quer seja a vacina Sinovac Butantan, disponíveis para os brasileiros. Que isso tem que ser um ponto central também de discussão quando a gente traz esses estudos de pesquisa aqui para o Brasil. Então, por isso que eu desejo um enorme sucesso para os colegas da Unifesp, da Rede D'Or, que estão fazendo o estudo da AstraZeneca Rio, São Paulo, Salvador, e eu torço para que o estudo que nós estamos fazendo com a Sinovac Butantan aqui nesses estados que eu falei, começando aqui pelo estado de São Paulo, também tenha sucesso. Porque aí nós teríamos pelo menos duas opções de vacinas viáveis disponíveis para serem aplicadas nos brasileiros. E quem sabe, Roxane, a gente descubra um pouco mais para frente que não basta receber uma vacinação com a vacina de vírus inativado, mas também você precise de um reestímulo com uma outra vacina que pode ser a de Oxford, e fazermos combinações que maximizem a possibilidade da gente proteger as pessoas. Eu acho que abrindo essas opções, essas possibilidades de combinações, e a gente ter mais coisas no mercado, aumente a chance de fazermos essa vacina se transformar em acessível para todo mundo.
Vamos acompanhar de perto e trazendo as informações aqui para o nosso ouvinte. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção do professor Dr. Esper Calaz, que é coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do HC, que está acompanhando de perto, é responsável por este processo no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Muito obrigada, professor.
Obrigado, é sempre um prazer falar contigo e aos nossos ouvintes da Rádio USP.